Embaixador Georg Witschel, em primeiro lugar, como era a situação do Império Alemão ao começar a Primeira Guerra Mundial?
O Império só foi estabelecido em 1871. Então, o Império Alemão foi um império jovem em comparação com a Rússia dos czaristas, com a Inglaterra e também a França. Uma consequência foi que a Alemanha quase não teve colônias, só umas e bem tarde. Mas uma outra coisa interessante, por lado, a Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial foi bastante forte do aspecto econômico. O desenvolvimento da indústria, o poder econômico foi enorme, também militar. Por outro lado, os fundamentos, digamos, sociais, políticos, foram bastante fracos. E uma das razões desta fraqueza foi que a fundação do Império em Versailles, França, depois da guerra contra a França, foi uma revolução de cima para baixo, porque foi estabelecido para os nobres, os militares, digamos, a classe alta e nobre, e quase sem um papel de representantes eleitos. Então, com esta fraqueza, os conflitos sociais, a emergência do Partido Social Democrático, os desafios de tratar os trabalhadores destas indústrias jovens, estes desafios de combater a pobreza, uma pobreza enorme, combater as doenças dos pobres, estes desafios foram muito, muito, muito difíceis, e tudo isso como um pano de fundo de um governo, de um sistema que foi fundamentado em uma revolução de cima para baixo.
A Alemanha perde a guerra, mas não foi uma derrota tão clara como a da Segunda Guerra Mundial. De todas formas, a situação era difícil para a República de Weimar, que surge após a queda do Império, inclusive com o pagamento de pesadas indenizações aos países vencedores. Quais eram as principais dificuldades?
Foi uma derrota militar e política enorme, com mais de 2 milhões de soldados alemães que deixaram a vida. Quase 5 milhões ficaram feridos, 800 mil prisioneiros. Então, foi uma perda enorme. Outro desafio foi o Tratado de Versailles, 1919, que estabeleceu a culpa exclusiva do Império Alemão, extensivas transferências e ocupações de território, desmilitarização temporária, redução drástica do exército alemão e pagamentos enormes indenizatórios. Como consequência, por lado, o Império Alemão, ou neste caso a República, que foi estabelecida depois da Primeira Guerra Mundial, não foi tão fraco, ocupado, derrotado, que depois da Segunda Guerra Mundial, uma diferença muito importante. Mas, por outro lado, esta república foi bastante fraco e, sobretudo, a percepção por lado do povo alemão foi que o Tratado de Versailles é um passo de vergonha, uma paz ditada, exageradamente duro, uma traição dos Estados Unidos. A base da República de Weimar foi uma base difícil. Derrota na guerra, milhões de mortos, pobreza, a influência e Tratado de Versailles considerado injusto e bastante duro para a recuperação econômica. Não houve plano Marshall depois da Primeira Guerra Mundial. Não houve uma União Europeia depois da Primeira Guerra Mundial. E também não houve uma integração da Alemanha. Houve muitas trocas de governo. Houve 16 governos em só 14 anos. Então, agora, depois da Segunda Guerra, quantos governos nós tivemos até agora? São agora 70 anos e temos 8 governos. Então, foi um sistema inestável.
Estamos conversando com o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel. O senhor poderia nos falar um pouco sobre a teoria muito difundida entre as duas guerras mundiais de que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra devido à traição de setores internos?
Esta lenda explicava a derrota militar da Alemanha na Primeira Guerra Mundial como uma traição por parte das comunistas, social-democratas, democratas, etc. Que foi uma absoluta perversão da história, mas uma perversão, uma mentira eficaz. Porque os elites, os militares, muitos militares, etc., mas também muitas pessoas nas ruas começaram a acreditar nesta punhalada, junto com a repulsão do Tratado de Paz de Versailles como um pasta vergonha.
A Grande Depressão de 1929, embaixador, teve um papel decisivo para o fim da democracia na Alemanha e a ascensão do nazismo?
Talvez a República de Weimar tivesse sobrevivido se não houvesse a crise econômica mundial de 1929. E desemprego de mais de 5 milhões de alemães, uma perda de esperança, uma perda de confiança em governo, em classe política.
Como se deu então a subida de Adolf Hitler ao poder?
Com esta crise econômica, tendências radicalizadas se transformaram em voto radical de 1932. O partido nazista ganhou 37% dos votos, não uma maioria absoluta, porém mais que terço de votos, enquanto o partido comunista da esquerda, também fortemente antidemocrático, ganhou 14%. Então, uma eleição com 51% do voto contra a democracia e talvez também contra a república é uma catástrofe para um país. E a consequência foi a posse de Hitler, que nunca teve, como o seu partido, uma própria maioria, mas como aliados da direita, ele teve uma maioria no parlamento. E dos primeiros passos, depois de incêndio no parlamento alemão, Reichstagsbrand, ele conseguiu adotar uma lei de emergência no Congresso, como apoio de vários partidos, contra a resistência do Partido Social Democrático, mas como uma maioria democrática, foi uma votação correta. E com esta lei, ele simplesmente fechou o Congresso e depois disso proibiu inicialmente o Partido Comunista, depois disso o Partido Social Democrata, todos os outros partidos, uniões de trabalhadores, outros grupos, ONGs e todos os outros, e a ditadura começou. Uma história absolutamente triste, porque o derramamento de sangue durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães, os franceses, ingleses e outros povos, não tive, digamos, este efeito positivo de nunca mais uma guerra em Europa. Foi só uma trégua que durava 20 anos. E isso é uma tragédia da história que, graças a Deus, não foi repetido por várias razões depois da Segunda Guerra Mundial.
Conversamos com o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel. Muito obrigado pelas suas palavras aos ouvintes da Rádio Senado.